Ciência no Feminino, um podcast de conversas entre mulheres cientistas. De percursos científicos a rotinas num laboratório, é assim que a ciência chega até ti, no feminino. Mas não só de ciência se fala, também há vida nestas cientistas. Descobre como é viver com uma cientista no segundo sábado de cada mês, às 11 horas.
Hello, hello! Sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast, onde se fala de ciência no feminino. A ciência é, nada mais nada menos, que uma descoberta. Sim, se tivéssemos que referir sinónimos para a palavra ciência, surgiriam palavras como procura, descoberta, histórias. Na verdade, é isso que os cientistas fazem. Procuram, descobrem e daí surgem milhares de histórias para se contar. Para que isto aconteça, é importante vos dizer que nem sempre está presente um laboratório de bancadas, um cientista de bata branca e soluções com várias cores. E para provar isso, temos hoje connosco uma cientista em que o seu laboratório é a natureza, onde a podem encontrar vestida com galochas e um boné e que tem sempre consigo mapas e uma lupa. Como para cada história existe sempre um protagonista, na ciência da minha convidada de hoje, as protagonistas são as rochas. E se ainda não pensaram nisto, acreditem, as rochas têm importantes histórias para nos contar, as histórias da nossa Terra. Não encontrarão ninguém melhor que a Catarina Loureiro para vos contar histórias. Ainda para mais, quando se trata de histórias com ciência. Catarina, bem-vinda.
Olá, Andreia. Olá, ouvintes. Obrigada.
Obrigada eu. Estou aqui com o feeling que o episódio de hoje vai ser especial, não só porque é muito diferente de todos os outros, não é? Não temos um típico laboratório, mas também porque vamos falar da nossa casa, do nosso planeta Terra. E acho que isto, na verdade, vai parecer uma grande história e não uma entrevista, digamos assim. Mas, começando pelo início, pela parte do Era Uma Vez, como é que a Catarina descobriu a geologia?
Então, essa é uma história muito antiga e eu, a verdade é que eu gosto muito de a contar, eu confesso. Digamos que corria o ano de 1900 e qualquer coisa, não vou dizer o resto para não me sentir velha. E eu andava no 7º ano na escola, que é um ano em que o programa de Ciências da Natureza é praticamente todo dedicado à geologia. E eu tive muita sorte, porque tinha uma professora que gostava muito de geologia. Uhum. Ela tinha viajado imenso, explorava sempre a geologia dos locais onde visitava, tinha vivido há algum tempo no Brasil e também tinha sempre imensas histórias da geologia do Brasil para nos contar. E como a nossa escola não tinha uma coleção de amostras de rocha, infelizmente o nosso sistema de ensino ainda não valoriza tanto a geologia como devia.
Pois.
E há muitas escolas que não têm coleções de amostras de rochas, mas pronto, isso é outra conversa. Ela trouxe de casa algumas rochas da coleção pessoal dela. E eu lembro-me perfeitamente dessa aula em que ela começou a passar as rochas de mão em mão, e uma veio parar à minha mão, era uma rocha escura, uma rocha básica. E eu lembro-me de olhar para ela e conseguir distinguir diferentes brilhos que correspondiam aos diferentes minerais, mas não conseguir distinguir mais nada. E senti uma curiosidade imensa. Eu pensava, o que é que está aqui dentro? Que histórias é que tu tens para me contar? Enquanto olhava para aquela rocha. E naquele momento eu decidi, aliás, eu não decidi, eu descobri que... Eu acho que não foi uma decisão, eu acho que foi mesmo uma coisa que eu descobri sobre mim. Eu descobri que eu queria muito aprender sobre rochas e estudar sobre rochas quando crescesse. E aqui entra a parte engraçada desta história. Eu tinha 12 anos, andava na escola, eu não conhecia nenhum geólogo. E lá está, nós apesar de estarmos a falar de geologia, nunca ninguém nos disse o que é que era geologia, nem o que é que eram geólogos. Então eu não sabia sequer qual é que era a ciência que estudava as rochas. E decidi perguntar à pessoa mais inteligente que eu conhecia, a minha irmã. Eu lembro-me fotograficamente disto. Quer dizer, eu sei mais ou menos como é que funciona a memória, não é? Eu sei que esta memória é uma construção do meu cérebro. No entanto, eu lembro-me fotograficamente deste episódio e é assim que eu me lembro dele. E eu fui ter com a minha irmã, ao quarto dela. Ela estava a estudar e na altura ia para a universidade, portanto estava a estudar para ir para a universidade. E eu perguntei-lhe se ela sabia como é que se chamava a ciência que estuda as rochas. E a resposta dela foi mesmo anos 90. Ela disse, eu acho que é geologia, mas eu não tenho a certeza. é melhor ir ver ao dicionário.
Acertou em cheio.
E eu fui ver ao dicionário e confirmei que era geologia. E desde esse dia comecei a dizer a toda a gente que eu, quando crescesse, ia ser geóloga. E cá estou.
E tudo começou nessa rocha preta com brilhos em que tu olhaste e pensaste, o que é que está aí? E daí chegaste a uma licenciatura e a um mestrado em geologia, ou mais especificamente aqui um mestrado em conservação do património. O que é que agora, depois desta formação académica, nos tens a dizer sobre isto? É só estudar rochas, como a maior parte das pessoas pensa, ou tem muito mais para além disto?
Não, não é só estudar rochas, tem muito mais. A geologia é uma ciência fundamental, não é? E numa licenciatura em geologia aprendem-se as bases do funcionamento da Terra, da dinâmica terrestre. Aprendemos tudo sobre a tectónica de placas, sobre o ciclo das rochas, ciclo da água, tipos de rochas, minerais, todo o funcionamento do sistema Terra, e depois aprendem-se técnicas de estudo e de aplicação à vida humana do estudo da geologia, cartografia, prospeção geológica, exploração mineira, enfim, como utilizar depois a geologia na prática, claro, para a população. No mestrado, o mestrado já é específico em conservação do património geológico, e eu acho que, para simplificar, nós podemos dividir assim em três vertentes. Temos a parte da inventariação, listar os locais que são património geológico, a conservação, que é o trabalho de criar e implementar medidas para preservar esses locais, e a valorização, que consiste em medidas que vão valorizar os locais, nomeadamente através de turismo de natureza e de geoturismo, quer seja intervenções para melhorar as acessibilidades, colocação de painéis, produção de materiais de divulgação, enfim, todo um conjunto de coisas.
Todo um conjunto de coisas à volta das rochas mesmo. Sim. Acho que agora eu, e espero que os ouvintes também, nunca mais vamos olhar para rochas da mesma maneira, e muito menos para a geologia, que é toda uma área que é tão importante para o nosso planeta Terra. E sendo ainda mais específica, queres nos dizer assim algumas profissões que saem desta formação académica?
Sim, a geologia é uma área muito diversa e, portanto, podemos ter muitas profissões. Eu costumo dizer que tudo aquilo que é construído por nós depende de materiais minerais, no fundo, não é? E, portanto, nós temos geólogos a trabalharem na indústria extrativa para extrair material que nós utilizamos, quer seja pedreiras, minas, lítio, esse tipo de coisas. Temos geólogos a trabalhar depois na indústria hídrica, quer seja na extração de águas ou quer seja na gestão de recursos hídricos. Temos geólogos a trabalhar no ordenamento do território. É um trabalho muito importante para nos ajudar a perceber de que maneira é que devemos colocar as populações, de que maneira é que as cidades devem estar estruturadas. Temos geólogos a trabalhar na indústria do petróleo, na construção civil, temos estudos topográficos, análise ao solo, temos geólogos que fazem cartografia, que trabalham em institutos públicos, temos geólogos de património como eu, enfim.
Geólogos de património. Ok. Depois de todas as profissões que referiste, desde indústria extrativa, água, até a água está aqui presente, não é? Mesmo no meio das rochas está aqui a água presente. As nossas construções, os nossos territórios, temos então geólogos de património. E isto é exatamente onde eu queria chegar. Tu em específico escolheste esta parte da geologia. Eu acho que só por si deve ter sido difícil de escolher, de tantas opções, e todas elas me parecem super interessantes para o nosso dia-a-dia, mas tu escolheste património geológico. Como é que é o dia-a-dia de um geólogo que trabalha nesta área?
Então, eu sou especialista em património geológico, sim, fiz um mestrado em património geológico e já trabalhei em várias vertentes nesta área. Neste momento, o que eu faço é mais ligado à inventariação do património geológico.
Inventariação. Queres-nos explicar melhor o que é que isso quer dizer para quem está só a ouvir e não a viver esta história?
Sim, vamos simplificar aqui o jargão. Inventariação de património geológico é fazer um inventário, lista de locais da geodiversidade que têm grande importância para a humanidade. São sítios ou porque são muito raros, ou porque são paisagens muito bonitas, muito grandes, muito imponentes, ou porque têm um valor educativo muito grande, ou porque representam um processo geológico em particular. Um exemplo que toda a gente conhece, o Grand Canyon. O Grand Canyon é património geológico porque é uma paisagem muito emblemática, ou a montanha do Pico, o vulcão do Pico, nos Açores. As pedras parideiras em Arouca, tudo isso são aspectos da geodiversidade que têm uma particularidade que os torna especiais para a nossa história, para a história da humanidade,
e que têm
que
ser
por
mantidos.
Isso devem ser preservados, exatamente. Uhum.
Ok, agora voltando ao que eu te interrompi, como é que é o teu dia-a-dia?
Então, o meu trabalho, como eu disse, é estudar, perceber se numa determinada área há elementos da geodiversidade que sejam património geológico, tenham valor patrimonial e por isso precisam de ser preservados. Então eu começo por uma pesquisa prévia de gabinete, eu estudo a cartografia geológica, que são mapas com todas as rochas que existem num determinado local, são mapas feitos por geólogos, estudo a cartografia geológica para perceber como é a geologia, que rochas é que há, que estruturas é que há. Depois procuro artigos, vou ler todos, vou fazer uma pesquisa e encontrar o máximo número de artigos sobre aquele local para tentar perceber o que é que já foi escrito, o que é que acontece lá, para saber o máximo possível daquele local, para quando for para o campo já ter uma ideia do que é que posso ou não encontrar. Depois vem o trabalho de campo, a parte divertida, em que eu vou percorrer a área toda à procura de afloramentos que sejam interessantes ou que apresentem um valor patrimonial. Faço a tal lista, o tal inventário desses locais e depois volto ao gabinete, faço uma análise qualitativa desses locais e para cada um deles tentar determinar o seu valor e a sua necessidade de proteção. Se são locais que estão muito vulneráveis, se são locais que estão pouco vulneráveis, e depois depende do objetivo do trabalho, não é? Da instituição com que estou a trabalhar, eu faço recomendações sobre a preservação que é necessário para aquele local.
Um ciclo completo, desde pesquisa, ir ao local, a descoberta, lá está a tal parte divertida, e a proteção desse local. E agora focando-nos aqui na parte divertida, muitos dos teus dia-a-dias, ou dos teus dias, vá, são passados na natureza, em que tu estás à procura de determinada rocha ou presença de determinado elemento naquela paisagem. Corre sempre tudo como planeado ou tens assim algumas histórias estilo aventura que acontecem no campo?
Bem, não corre sempre tudo como planeado. Há muitas histórias. Aliás, até vou partilhar aqui contigo que eu sempre quis, e até hoje ainda não fiz, mas sempre quis fazer um podcast com as aventuras que acontecem.
As aventuras de uma geóloga.
Da vida de um geólogo, porque acontecem sempre, no campo acontecem sempre coisas malucas, há sempre alguma coisa que corre mal ou há sempre histórias engraçadas. A mim nunca me aconteceu nada de grave, nunca me magoei, nunca me aconteceu nada de grave, mas isso também acontece. Mas o que acontece mais são histórias engraçadas. Uma que eu me recordo e que até me recordo várias, mas vou contar esta porque é mais ou menos engraçada, é que uma vez numa saída de campo, acho que foi na altura em que eu estava a fazer mestrado, no final do dia eu já me estava a preparar para regressar e vi assim num campo, estava um conjunto de cavalos ali, sossegaditos. Entretanto, eu achei que era giro parar para tirar uma foto aos cavalos, porque, pronto, eram cavalos, estavam giros, são bonitos, eu vou tirar uma foto. Acontece que um dos cavalos era uma cria.
Ok.
Era uma cria e a mãe não gostou, achou que eu estava demasiado perto da cria e decidiu saltar a vedação e correr atrás de mim. E o carro, eu estava com o meu marido e ele tinha vindo a conduzir, que eu não gosto de ir para o campo sozinha, e ele tinha-me vindo fazer companhia, ele estava assim no cimo de uma colina, estacionado no carro, e eu comecei a correr em direção ao carro, com toda a minha força e égua, tipo, atrás de mim, e ele a gritar, entra, entra, e eu em pânico, a correr, fechei a porta, arrancamos, consegui fugir da égua, primeiro tive um ataque de riso imenso, porque aquilo foi ridículo, mas depois fiquei-me a sentir mal, porque eu pensei, o que é que eu fiz a égua passar só por uma fotografia? Ela agora saiu lá do espaço onde ela estava, sei lá se ela vai conseguir voltar, sei lá se ela se vai perder. Sim. Fui um bocado irresponsável ter ido lá meter-me com os cavalos.
Foi um ataque de pânico para ti e para a égua, digamos.
Foi,
assim.
Acho que foi pior para a égua.
Sim, eu estou aqui a ouvir e estou mesmo a imaginar assim, parece mesmo uma cena de um filme. E é um filme que é real para os geólogos, não é? E que isto acontece na natureza e... E sei que tu tens muitas destas aventuras na natureza, mas também no Instagram, na rádio e até nas escolas. Ou seja, tu, para além de geóloga, és uma freelancer em comunicação de ciência. E agora, abrindo aqui este segundo capítulo, como é que isto surgiu?
Bem, a comunicação de ciência, eu acho que foi surgindo Uma grande parte do nosso trabalho em património geológico é a parte da divulgação, porque nós não podemos tirando os fósseis, podemos pegar neles e levar para museus, as paisagens existem na natureza, nós não podemos tirá-las. E então é uma parte muito importante do trabalho, a comunicação e a valorização, e explicar às pessoas o porquê daquele sítio precisar de ser protegido. E ainda durante o mestrado, eu comecei a trabalhar num geoparque, que era na zona da Beira Baixa, e na altura eu fui trabalhar para a equipa de educação. Ou seja, eu fazia atividades, visitas guiadas, atividades em escolas, era basicamente escolas e grupos de turistas. E durante esse trabalho eu comecei a desenvolver o gosto de comunicar. Eu passava dias seguidos a levar pessoas para o meio da natureza e para lhes fazermos percursos pedestres interpretados. E eu comecei a descobrir que eu gostava mesmo muito dessa parte, de explicar ao público, de conversar com o público, de dizer... aqui onde nós estamos já foi um oceano e ver a cara das pessoas, e comecei a achar que se calhar gostava mais disso do que fazer geologia pura e dura, propriamente dita. E então comecei a investigar cada vez mais, fui lendo, estudando melhor, e fui percebendo que a comunicação de ciência era algo que me interessava mesmo muito, e comecei a investir nisso, comecei a frequentar cursos, alguns workshops nacionais, outros internacionais, online. Fiz alguns cursos sobre escrita de ciência e acabei até por me inscrever num grupo de Toastmasters para melhorar as minhas competências de comunicação oral.
Certo, porque isto de comunicar parece assim uma coisa muito simples, é só falar, não é? Mas é transmitir conhecimento, e neste caso, ou no teu caso, é transmitir o valor daquela paisagem, daquele sítio, e isso tem que ser feito não só de forma correta, mas também de forma... as pessoas captarem e realmente perceberem aquilo, não é? Isto é quase como uma segunda formação, aprender a comunicar ciência é quase como uma segunda formação. Sim. E acredito que seja tanto ou mais exigente como a ciência pura e dura, digamos assim, não é? E, aliás, indo da história à realidade, tu comunicas para diferentes públicos o teu trabalho, ou seja, tu fazes comunicação de ciência tanto para crianças como para adultos. E como é que isto depois se processa na prática? Como é que isto acontece?
Então, assim, como estavas a dizer, eu acho que comunicar ciência é muito importante e é muito desafiante, e a formação é necessária, por isso é que hoje em dia existem mestrados e doutoramentos em comunicação de ciência, e eu senti que precisava de saber mais para ter as ferramentas certas. Mas pronto, voltando ao percurso. Como eu disse, eu comecei a trabalhar nessa área mais educativa, comecei a trabalhar muito com crianças, a dinamizar atividades com crianças, visitas guiadas e ateliês e workshops e esse tipo de coisas mais focadas nas crianças, e depois fui alargando esse trabalho para públicos cada vez mais diversos. Primeiro comecei com adultos, nomeadamente em contextos de formação, porque comecei a perceber que não adianta trabalhar com as crianças e fazer atividades de tentar divulgar a importância do património ou da ciência em geral com crianças, se os adultos que estão à volta das crianças, nomeadamente os educadores das crianças, não estiverem também sensibilizados para essas questões. Então comecei também a dinamizar atividades para adultos, formação para professores, e tenho trabalhado também com algumas instituições para fazer formação de guias de turismo, de ecoturismo e geoturismo. Entretanto, em 2019, eu decidi criar a página Histórias com Ciência. Na verdade, aquilo era um blog que já existia há algum tempo, onde eu ia escrevendo, muito de vez em quando, artigos de comunicação. Mas em 2019, eu decidi lançar mesmo o desafio de escrever para uma rede social. E eu escolhi o Instagram porque achei que era interessante, era baseada em fotografias, em textos pequeninos, e eu queria ver se era capaz, foi mesmo um desafio interno. Eu não tinha nenhum objetivo com aquilo, eu queria ver se era capaz de comunicar ciência eficazmente, de forma minimamente interessante, naquele formato. Gostei, a coisa correu bem, entretanto também veio a pandemia e as plataformas digitais ligadas à ciência começaram a crescer muito durante a pandemia. Eu comecei a conhecer cada vez mais pessoas através da página, e começou a acontecer uma coisa que para mim foi inesperada, que eu comecei a ser contactada para fazer trabalhos de comunicação por pessoas que só me conheciam através da página, o que me deixou muito surpreendida. E aquilo que era um hobby, lentamente começou-se a tornar num trabalho.
Coisas que as pessoas às vezes olham e dizem, isto é só uma fotografia, e lá está, é um desafio comunicar ciência a partir daquela fotografia. Sim. E uma coisa que ao fim do dia tu fazes e é um hobby, de repente é uma porta para uma profissão, não é?
Exatamente, de repente começou-se a abrir ali uma porta. Entretanto, em 2021 eu fui entrar à rádio. Uhum. Eu fui desafiada por um colega meu, o Jorge, que estudou comigo na universidade, é também geólogo como eu, e estivemos juntos nos Toastmasters, e portanto ele conhecia o meu percurso e a minha paixão pela comunicação de ciência, e ele convidou-me para criar um programa quinzenal sobre comunicação de ciência na Antena Minho. E eu aceitei, claro, estava cheia de medo, porque eu nunca tinha feito rádio antes, mas arrisquei, porque tinha que experimentar, tinha que dizer que sim. E adoro, tem corrido muito bem. O programa começou como quinzenal, passou a semanal, já dura mais de um ano e tem sido mesmo uma experiência fantástica. E eu desafio-me, porque faço uma coisa que nunca fiz antes, cresço muito, aprendo, e de cada vez que eu tenho que preparar uma entrevista, tenho que ir estudar o percurso de cada pessoa, estudar diferentes áreas, aprendo muito, mas acima de tudo conheço pessoas fantásticas. Essa está a ser a parte mais fantástica do programa, é porque eu conheço pessoas muito inspiradoras de muitas áreas. Olha como tu, eu conheci-te, eu seguia-te no Instagram, seguia o Science Wave, acompanhava o teu trabalho, quisemos convidar-te para o programa porque é exatamente o tipo de pessoas que gostamos de entrevistar, que têm percursos diferentes dentro da ciência e ainda por cima fazes comunicação de ciência. E acabámos por criar aqui uma relação, tu foste oradora do nosso encontro de comunicação de ciência, que organizamos com o INL, e olha, agora estou aqui. Estou
e agora estamos aqui nós, na rádio da Universidade do Minho, e estamos aqui como se fôssemos comunicadoras natas, não é? Só que, afinal, somos cientistas. Esperem aí que nós a seguir vamos para aqui. Eu vou para o meu laboratório, a Catarina vai para o campo ou para o computador, e eu vou aprender sobre lesões medulares e neurociências, e a Catarina vai aprender sobre património e como preservar aquilo que nos diz tanto. Sem dúvida que a comunicação de ciência nos uniu.
Uhum.
E une-nos a nós que somos cientistas e que agora estamos neste mundo da comunicação, mas também une os cientistas a não cientistas, e é isso que nós estamos aqui a fazer hoje. Estamos aqui a falar sobre geologia para os nossos ouvintes, caso ainda não tenham percebido, ok? Geologia, é esse o tema de hoje. E disseste que lá está, que este hobby se tem tornado lentamente um trabalho. Então, neste momento, tu serias capaz de definir como uma geóloga freelancer?
Acho que sim. Eu, quando me perguntam o que eu faço, eu digo sempre que sou geóloga, porque é assim que eu me sinto. Mesmo aqui há uns anos, em que a ciência me partiu o coração e eu fui fazer outras coisas, porque isso também acontece em ciência, não é?
Verdade.
E eu continuava a sentir-me geóloga e a dizer que é geóloga, que era geóloga. Neste momento, eu trabalho como geóloga e também faço trabalhos como comunicadora de ciência. E não estou ligada a nenhuma instituição, trabalho por minha conta. Portanto, acho que sim, acho que posso me chamar de geóloga freelancer.
Geóloga freelancer. Portanto, resumindo este segundo capítulo, a Catarina é uma geóloga, é uma comunicadora de ciência e tem muitas histórias para vos contar no Instagram, na rádio e, quem sabe, nos vossos locais de trabalho. Portanto, procurem histórias com ciência e sigam a Catarina. Depois disto tudo, ainda há espaço para a mulher Catarina? Ou seja, eu normalmente pergunto quem é que é a mulher por trás da cientista. A ti pergunto, quem é que é a Catarina por trás da geóloga, da freelancer no Instagram, da freelancer na rádio, fora do trabalho?
Há espaço, claro que há. Eu adoro aquilo que faço, adoro geologia e acho que não é preciso passar muito tempo comigo para perceber isso. Mas o trabalho não é a coisa mais importante da minha vida. A minha família é a minha principal prioridade, portanto, eu fora da geologia, eu sou uma pessoa absolutamente normal. Sou mãe, em primeiro lugar, tenho duas filhas pequenas, as duas têm menos de 5 anos, portanto, elas ocupam 98% do meu tempo livre, às vezes mais. Passo muito tempo com elas e, claro, acabo por fazer muitas brincadeiras científicas, fazer passeios na natureza. Não porque eu queira que elas se tornem cientistas, não quero. Quero que elas façam trilhem os seus próprios caminhos, mas porque esta é a minha paixão e eu também gosto de partilhar com ela. Portanto, claro, acabo por passar muito tempo do meu tempo livre a fazer experiências e brincadeiras de ciência e da natureza com as minhas filhas. E elas acabaram por ser um bocado a razão pela qual eu me tornei freelancer, porque trabalhar da forma como eu trabalho permite-me fazer o que eu gosto, dedicar-me a projetos que me apaixonam, mas ao mesmo tempo conseguir gerir o meu tempo de forma a dar-lhes o melhor de mim, a ter tempo a passar para tempo de qualidade com elas.
Claro.
À parte do modo mãe, eu gosto de... Tenho gostos muito aborrecidos. Gosto de ver séries, de ler, de ouvir podcasts enquanto faço caminhadas. Gosto de me fechar na cozinha a fazer bolos ou preparar a jantar. É assim um momento de relaxamento. Fecho a porta, o barulho fica do outro lado.
Me time.
Estou a experimentar, a fazer diferentes pratos. Tenho uma paixão por decoração de interiores. Adoro estar a decorar. Gosto de ir a lojas de decoração, ler revistas. Passo horas a decorar e a fazer boards no Pinterest, com espaços. Quem me quiser fazer feliz é pegar em mim, levar-me à Zara Home, IKEA, e eu estou bem. Gosto de receber pessoas. Isso durante a pandemia foi muito chato, porque eu gosto de fazer jantares e gosto de planear. Divirto-me imenso na parte de planear. Planear tudo, decidir o menu, fazer listas de compras, escolher a decoração. Para mim, a melhor parte das festas é a preparação.
Ah, meu Deus. Quando precisar, já sei.
Okay. Eu adoro. E adoro dormir. Adoro dormir sestas. Não consigo dormir sestas todos os dias, infelizmente. Nem sequer todas as semanas. Não consigo dormir sestas todos os dias, mas sempre que posso durmo um bocadinho. Deito-me super cedo. E sou aquela pessoa que consegue adormecer em todo lado. Uma vez até adormeci numa aula de Pilates. Mas depois um dia eu conto essa história.
Eu acabei de perceber que nós temos muito em comum. Ok, eu adoro ler, também adoro... cozinhar, mas apesar de não dedicar tanto tempo quanto devia, mas sem dúvida que eu sou muito feliz no IKEA e na Zara Home. E adoro dormir. Eu costumo dizer que dormir é das melhores coisas que pode haver, porque nós estamos a trabalhar, nós estamos constantemente estressadas e a pensar, não gastamos dinheiro, que também é muito importante. E lá está, também sou fã número um de siestas. E se eu pudesse, tiraria sempre, e acho que isso devia ser uma cultura a implementar aqui em Portugal.
Eu também acho.
Porque eu, depois daqueles 10, 20 minutos de pausa, eu sou uma pessoa nova e estou pronta aqui para descobrir algo incrível. Mas
eu
pronto.
Também acho.
Hoje, eu também quero saber essa aventura do Pilates, ok? Mas acho que agora já temos que encurtar aqui um bocadinho este episódio para não nos excedermos com nossos ouvintes. E tudo o que tu disseste foi... É a tua história, a tua teoria, mas será que isto é sim verdade? Será que corre sempre e será que isto é sempre fazível num mundo ou numa vida de uma geóloga? Não sei, se calhar vou pedir aqui ou vou perguntar a alguém que contracena esta aventura contigo. Vou perguntar a quem te pôs no mundo da geologia, a tua irmã Flávia. Vamos perguntar-lhe como é que é viver com esta geóloga. Estás preparada?
Não, mas ok, vamos lá.
Sim, Flávia?
Sim.
Olá, bom dia. Estou a falar com a irmã da geóloga Catarina.
Culpada, não é exatamente.
Exatamente,
isso.
A culpada. Foi exatamente isso que nós estivemos aqui a falar. Eu estive aqui a perceber que a Catarina é geóloga, é freelancer, é mãe e também é irmã. E foi aqui a irmã que a trouxe a este mundo e que a trouxe aqui hoje comigo. Então eu acho que, como culpada, me tenho que responder a como é que é viver com esta cientista.
Bom, foi sempre muito interessante, acho que foi sobretudo uma aprendizagem, estou certa que é uma aprendizagem mútua ao longo dos anos. Viver com alguém que descobre cedo a sua paixão por pedras, rocha, solo, é no mínimo curioso, não é? Tento encontrar a casa cada vez mais soterrada em rochas, encontrar pedras nos bolsos, é sempre particularmente divertido.
E está sempre com medo que ela seja levada por uma égua? Ou por exemplo, tem sempre medo de receber rochas com prendas de Natal? Ou isso já aconteceu?
Bom, vou ter que dizer tendencialmente verdadeiro a ambas, não é? Portanto, Não direi necessariamente ser levado por uma égua, muito embora, como provavelmente já terão conversado, também isso já tenha sucedido, mas confesso que, sobretudo quando ela começou e quando fazia as primeiras viagens de campo e as viagens sozinha, não vou dizer que não existisse de vez em quando algum receio que alguma coisa pudesse suceder à Catarina sozinha por esses montes, por essas terras. Quanto às rochas de presente, acho que já nos habituamos, não é? Portanto, habituamos-nos cedo. E devo dizer também, em apoio da verdade, que o contrário é verdadeiro. Portanto, também já temos de costume trazer-lhe uma rocha muito interessante que descobrimos em determinado lugar de férias e presenteá-la. Acho que é uma pequena vingança ao longo da vida com uma coisa dessas.
Mas depois vocês próprios acabam por perceber que ela vai saber mais dessa rocha do que vocês, não?
Pode ter a certeza. Portanto, depois nós entregar-lhe a dizer: ah, isto não é exatamente aquilo que tu pensas. Isto, na verdade, resultou de não sei quantos mil anos de processo. Portanto, é exatamente isso.
São
a pessoa traz, às vezes, a julgar que é um enorme achado e, na verdade, não é. Ela deve rir-se interiormente a pensar que disparasse esta pedra que me trouxeram, não?
As rochas têm sempre histórias para nos contar, quer seja dentro de família no Natal, quer seja para uma geóloga que vê toda uma história diferente naquela rocha. Muito
exatamente.
Bem. Pronto, então diria, assim resumindo numa frase, viver com esta cientista é uma descoberta, é uma história, como é que é?
É uma descoberta ao longo da história do mundo e da nossa história, não é? Portanto, acho que isso é o mais divertido, é o mais interessante e fica para as outras gerações. Já referiu que ela também é mãe e, portanto, também já vemos isso nas filhas da Catarina, não é? Também já vemos esse reflexo. Portanto, acho que isso é a parte melhor.
Perfeito. Uma descoberta da nossa história. Fiquei a pensar nisto. Descoberta da nossa história. Muito obrigada, Flávia.
Muito obrigada, eu.
Obrigada.
Deus, bom dia.
Obrigada. É? Catarina, depois disto, o que é que tu tens a dizer?
Sim, é verdade que eu ofereço rochas e também é verdade que eu recebo.
Para eu agora estou cheia de vontade de passar o Natal convosco, só para aprender sobre rochas. Vocês olham para as rochas de maneira totalmente diferente e
eu
aprender.
Eu faço questão de oferecer coisas que têm significado para mim. A primeira
claro.
Vez que eu, por exemplo, os primeiros minerais que eu encontrei sozinha, foi um professor que nos levou assim uma espécie de uma zona de depósito, em que podíamos encontrar vários minerazinhos, e eu encontrei dois pequeninos de quartzo, e é sempre um achado, e eu dei um à minha irmã. Foi. E acho que ainda hoje está na casa dela. Mas pronto, eu tenho muita sorte com as pessoas que eu tenho à minha volta, com a minha família, que têm muita paciência para a geologia, para as minhas rochas, e é verdade. Eu já não vivo na casa dos meus pais há muitos anos, mas a casa dos meus pais está cheia de rochas. E a minha mãe diz-me: quando é que tu levas isto aqui? Eu: deixa estar as rochas que estão aí, bem.
Estas rochas são importantes.
E o meu pai quer deitá-las fora e eu não deixo. Porque aquelas rochas também são o meu percurso. São as rochas que eu apanho em saídas de campo, muitas delas que já do tempo da universidade, em que eu estava a aprender. E a minha irmã tem sempre muita paciência, é verdade. Tem muita paciência para isso tudo. Ela, na verdade, tem sido um grande apoio ao longo da minha vida, juntamente com o meu pai e com os meus pais e com o meu marido. Ela tem sido o meu maior apoio. Eu e ela só temos 5 anos de diferença, mas sim, de certa forma, ela ajudou a criar-me e sempre me protegeu. E nós somos, eu e a minha irmã somos aquilo que, eu acho que em Portugal não há uma expressão para isso, mas os anglo-saxónicos chamam o First Generation College Students,
uhum.
que é a primeira geração de uma família que vai para a universidade. A minha irmã foi a primeira pessoa de toda a nossa família, tanto lá do pai como da mãe, a ir para a universidade. E escolheu direito. Eu escolhi geologia.
E tem tanto mais valor, eu acho.
Sim, mas a verdade é que o impacto que isto tem para a
sim.
família é muito diferente.
Sim.
Ir para, numa família em que ninguém tem um curso superior, ir para a universidade é uma coisa grande, é uma coisa importante. E eu ter escolhido geologia e não direito ou medicina ou arquitetura, aqueles cursos mais famosos, foi difícil para algumas pessoas compreenderem. Os meus pais não conheciam nenhum geólogo, nem sequer sabiam muito bem o que é que fazem os geólogos. Tinham muito medo que eu não conseguisse trabalhar na minha área. Sempre me apoiaram, mas sempre com algum receio. E a minha irmã sempre foi um apoio e ela apoiou a minha decisão, sempre me ajudou e fazia a ponte entre mim e os meus pais, ajudava a tranquilizá-los, a conversar com eles. Quando as coisas também não correram bem profissionalmente, porque aconteceu, não é? Ela estava lá para me apoiar, inclusivamente financeiramente. Eu costumo dizer, para rematar, que... Sabes aquela brincadeira que é, se tu matasses alguém, a quem é que ligavas para esconder o corpo? Eu costumo dizer que ligava à minha irmã. E ela, em vez de me ajudar a esconder o corpo, convencia-me a chamar a polícia, safava-me da pena porque, ainda por cima, ela é uma excelente penalista.
Oh, meu Deus, não se metam com a Catarina, nem com a irmã, porque...
Não, a minha irmã é penalista e ela é uma excelente penalista, portanto, não se metam com ela.
Não se metam. Quando virem a Catarina ou éguas, fujam da Catarina, porque ela já tem todo um plano traçado e pode não correr bem, ok? Mas fora de brincadeiras... Queria só rematar aqui que lá está, que não são apenas rochas e que as rochas têm histórias e têm valor e têm, lá está, tudo aquilo que nós somos hoje. E é assim que eu quero terminar o episódio de hoje, cheio de ciência, cheio de histórias e, claro, sempre no feminino. Mesmo assim, ficou por descrever como é que este espaço da RUM era há milhões de anos atrás, coisa que a nossa Catarina conseguia dizer-nos olhando para mapas geológicos. Também poderíamos ter discutido sobre quais os melhores podcasts de ciência, visto que a Catarina passa em média 2 horas das 24 de cada dia a ouvir podcasts. Ficou também por contar como é que se faz o melhor bolo de mirtilos com iogurte, que só a nossa geóloga sabe fazer. Eu quero provar, ok, Catarina?
Combinado.
E é com todas estas histórias que se é cientista. Agora, passa a narrativa para o vosso lado. Contem as vossas histórias também, do vosso trabalho, do vosso mundo.
Ciência no Feminino, um podcast de conversas entre mulheres cientistas. De percursos científicos a rotinas num laboratório, é assim que a ciência chega até ti, no feminino. Mas não só de ciência se fala, também há vida nestas cientistas. Descobre hoje como é viver com uma cientista.